Segunda-feira, 22 de agosto de 2022, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Uma jovem de 18 anos que estava desaparecida há uma semana foi encontrada morta em um matagal nos Campos Gerais. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A jovem Ana Luísa da Silva Lopes, de 18 anos, estava desaparecida desde o dia 13 de agosto e o corpo foi encontrado na última sexta-feira em um matagal no bairro Boqueirão, em Carambeí, aqui na região dos Campos Gerais. A família registrou o boletim de ocorrência e divulgou pelas redes sociais o desaparecimento na tentativa de localizar a jovem. Segundo a Polícia Civil, que investiga o crime, o corpo da vítima tinha uma perfuração no tórax e estava sem roupas. A polícia aguarda resultados da perícia pelo Instituto de Criminalística para confirmar se a perfuração foi resultado de um golpe de faca ou um tiro, já que o corpo estava em estado de decomposição e não foi possível este esclarecimento ainda sem o resultado da perícia. A perícia ainda vai confirmar também se a jovem foi vítima de estupro. A Polícia Civil já identificou um suspeito do crime que está sendo procurado pela polícia. Porém, ainda não teria confirmação sobre a motivação do crime, por isso não há como confirmar se o inquérito será instaurado pelo crime de feminicídio. O corpo da jovem foi reconhecido por familiares e o sepultamento aconteceu no último sábado. O crime chocou o município de Carambeí, aqui na região dos Campos Gerais. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Gisele, pelas suas informações. E teve acidente grave com uma morte no final de semana na PR-151, na região de São Mateus do Sul. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Mais um final de semana com registro de acidente grave em estradas aqui da região. Na noite do último sábado, um Gol e um Palio colidiram na PR-151, na região conhecida como Lajeado, em São Mateus do Sul. Segundo o que foi apurado pela reportagem, o veículo Gol trafegava no sentido São Mateus do Sul e o Fiat Palio seguia no sentido Três Barras, também no Paraná, quando em uma curva o Palio rodou na pista e colidiu com o Gol. Um casal que estava no Palio foi atendido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU e encaminhado a um hospital de São Mateus do Sul. O motorista do Gol, Cícero Rodrigues, de 27 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois deste acidente. As equipes de socorro que atenderam esta ocorrência levantaram indícios de que uma colisão teria ocorrido antes do Palio rodar, o que ainda será investigado por parte da equipe da Polícia Rodoviária Estadual. A equipe da PRE de São Mateus do Sul foi acionada para atender este acidente, mas como o posto fecha às 20 horas e a colisão se deu depois deste horário, um efetivo de União da Vitória precisou se deslocar para fazer o atendimento. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Até agora, neste ano, os bombeiros foram acionados 69 vezes para combater incêndios em veículos lá em Londrina. É uma ocorrência a cada 3 dias. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Como explicar isso, hein, Cláudia? Bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Corpo de Bombeiros aqui de Londrina atendeu, como você disse, 69 ocorrências relacionadas a incêndios em veículos aqui na cidade desde o início desse ano. É praticamente um chamado feito para a central a cada 3 dias. Em todo o ano passado, foram mais de 100 atendimentos desse tipo. Já no estado, foram mais de 2.000 ocorrências em 2021 e até agora, nesse ano, mais de 1.200. As informações foram repassadas à reportagem pelo tenente Justino do Corpo de Bombeiros, que afirmou que os incêndios em veículos já se tornaram corriqueiros no município. Em relação às principais causas, ele disse que normalmente os acidentes ocorrem em veículos mais antigos ou sem a devida manutenção. O bombeiro destacou a importância de o motorista dar a devida atenção aos problemas e, sempre que necessário, levar o carro até uma oficina mecânica. O tenente lembrou que em 2015, desde 2015, não é mais obrigatória a presença de extintores de incêndio nos carros. Mas, caso o motorista possua o equipamento, é preciso utilizá-lo com parcimônia. Primeiramente, abrindo apenas a parte do capô do carro antes de acioná-lo e depois do primeiro jato. Aí, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é possível levantar todo o capô para continuar com o serviço. Então, 69 ocorrências só nesse ano, Luciano.
É muita coisa, né? Muita coisa. Ocorrência apenas de incêndio em veículos, uma a cada 3 dias, é muita coisa. Valem, sim, essas orientações a todo motorista aí, não só de Londrina, mas você motorista que esteja nos ouvindo em qualquer canto. Paranavaí confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Paranavaí recebeu a confirmação do exame enviado ao LACEN, o Laboratório Central do Paraná, na última sexta-feira. O paciente é um homem de 39 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Paranavaí, ele começou a apresentar sintomas da monkeypox no final de julho e não precisou de internamento. Ele já cumpriu os 21 dias de isolamento e teve apenas sintomas leves da doença. Segundo a secretaria, ele foi acompanhado pelas equipes de saúde e passa bem. Ainda de acordo com a Vigilância em Saúde de Paranavaí, não se sabe como ele contraiu a doença, já que não há histórico de viagem. E nenhum membro da família dele apresentou sintomas. Em Maringá, até o momento, um caso da doença foi confirmado e 5 casos suspeitos foram descartados da doença da varíola dos macacos. Luciano.
Letícia, pelas suas informações. O assunto agora é eleições. A propaganda eleitoral gratuita começa na sexta-feira, dia 26, conforme o cronograma definido pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná. Os últimos detalhes do plano de exibição, horário de transmissão simultânea, foram definidos em reunião com representantes das empresas de comunicação, partidos políticos e integrantes do TRE. O plano de mídia será regulamentado por uma resolução do tribunal, conforme as deliberações. Não haverá instalação de um pool de emissoras para a entrega das mídias físicas pelos partidos, federações e coligações. Os conteúdos devem ser disponibilizados por meio de players. Para as emissoras de rádio, os arquivos deverão estar em MP3 com mapa de mídia enviado por e-mail. A ordem de veiculação do primeiro dia da propaganda vai servir de parâmetro para os dias seguintes. Nesta estreia, definida por sorteio, quem abre a propaganda para governador é a Federação PSOL Rede. Em segundo lugar, será apresentado o programa do PDT. Em terceiro, ficou a coligação A Mudança Não Para, para Frente Paraná. Em quarto lugar, será exibido o conteúdo da Federação PT, PC, do B e PV. A ordem para os demais cargos eletivos também foi estabelecida conforme sorteio e escala própria. O presidente do TRE, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, ressalta que a conversa com os agentes políticos foi no sentido de combate às fake news.
Acredito que não teremos maiores dificuldades, como sempre ocorreu, até porque os partidos reconhecem o nosso trabalho e o nosso dever é essa organização. Então, não haverá nenhum problema.
No primeiro turno, o horário eleitoral gratuito será exibido de 26 de agosto a 29 de setembro, 3 dias antes do primeiro turno, que acontece em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, será transmitido de 7 a 28 de outubro. Segundo o presidente do TRE, durante todo o processo haverá monitoramento constante. O trânsito no trevo Cataratas, lá em Cascavel, no oeste do estado, foi liberado na manhã de ontem. Após quase 2 anos de obras, a revitalização ficou pronta. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Os últimos ajustes foram feitos nesse sábado com a instalação de placas e pintura no asfalto. A revitalização do trevo custou mais de 80 milhões de reais. E a obra saiu do papel após um acordo de leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a concessionária Eco Cataratas, que administrava a BR-277. Em 2019, a empresa admitiu que pagou propina para conseguir mudanças nos contratos de concessão do pedágio. As irregularidades teriam começado nos anos 2000. Na revitalização, os antigos semáforos que traziam lentidão no entroncamento das BRs 277, 369 e 467 foram substituídos por 9 quilômetros de pistas e 2 viadutos. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiati, a manutenção será agora do governo federal.
Um trevo que é um gargalo logístico do estado do Paraná, mas que hoje nós vamos dar uma solução a um desejo da população de mais de 35 anos. A operação desse trevo nos primeiros dias até o final do mês de agosto vai continuar sendo feito pela concessionária. Esse centro de operações vai continuar sendo mantido e após o dia 31 o DR vai pegar os seus guinchos e vai montar um centro operacional aqui nesse mesmo local. Após a concluída a obra, aí sim a manutenção das vias vai ser feita pelo governo federal, porque é uma obra do governo federal, uma rodovia federal.
O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Salgueiro, comentou que a liberação das pistas é gradativa e que precisará ainda orientação apesar das sinalizações.
A sinalização já está colocada, houve o cuidado até para não poluir demais, porque ela é uma obra muito grande, com muitas opções. Então, muita sinalização correria o risco de poluir a visão e os condutores se perderem. Nós esperamos que no início ainda as pessoas vão passar aqui distraídas, olhando todo esse complexo aqui que foi construído, e eventualmente ela vai passar direto de onde de uma alça que ela deveria ter tomado. Mas a gente acredita que com o costume, com o hábito, isso vai estar resolvido.
Ainda faltam alguns detalhes, como o urbanismo, plantio de grama, entre outros. E tem o prazo de término final em novembro deste ano. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. Com elas, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.